DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Recentemente aconteceu muita coisa nas vidas de Daniel, Nuno e Maria. Mas antes de mergulharmos no nosso 10º episódio, intitulado A História de Dois Irmãos, vamos recapitular os acontecimentos mais recentes. A rivalidade entre Daniel, o rapaz do país vizinho, e Nuno, o delegado da turma, agravou-se quando os dois rapazes começaram a lutar na escola.
Checa, Daniel! Já estou farto da tua má atitude e dos seus comentários estúpidos.
Vamos lá! Eu estava à espera mesmo de uma oportunidade. Toma!
Os dois rapazes andam atrás de Maria e isso magoa Teresa, a sua melhor amiga, que está apaixonada por Daniel. Por isso, Teresa fez um pacto secreto com Nuno.
Então, se me ajudares a aproximar-me dele, eu vou te ajudar com a Maria.
Olha, Teresa, como sabes, eu e Daniel não somos melhores amigos. Por isso, como esperas que te ajude?
É simples. É só te tornares amigo dele.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Mas antes de vermos se o plano de Teresa dá certo, vamos fazer um desvio até Labória, o país vizinho de onde vem Daniel. O seu pai, Kanyama, está sentado num café com uma bela mulher. Mas esperem lá. Não é Lena, a tia de Maria?
Oh, Kanyama, é tão bom ver-te. Já não te vi há tanto tempo. Também sentiste saudades minhas?
Lena, para com isso.
Como assim?
Tu não estás a entender nada.
O quê?
Temos um problema muito grande. Os dois jovens trabalhadores que me trouxeste de Kizimba desapareceram.
O quê? É que isso aconteceu? Eles estavam sob os teus cuidados, Kanyama. E nas tuas minas. Como é que esse é problema meu?
Não me venhas com essa, Lena. Foste tu que me arranjaste os trabalhadores. E agora eles desapareceram sem deixar rastro.
E agora?
Tens de encontrá-los e trazê-los de volta.
Mas como é que eu faço isso, Kanyama?
Tu é que sabes.
O acordo que fizemos foi que depois que os entregasse, tu tratavas deles a partir daí. Tudo que eu recebi de ti, Kanyama, foi o dinheiro que eles ganharam. Era esse o acordo?
Sim, eu sei que combinamos. Sei isso muito bem.
Agora?
Mas esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Já que os trouxeste para cá e falas a língua deles, és a pessoa mais indicada para os encontrar.
Como assim?
Nós subestimamos. Foi esse o nosso erro. Achamos que as nossas ameaças os assustariam o suficiente para impedi-los de fugir. Mas parece que não foi o suficiente.
Kanyama, esses rapazes vêm de um dos maiores bairros de lata do mundo. Eles estão habituados a ameaças. São sobreviventes. Eu disse-te que o pai deles costumava enviá-los para a rua para pedir dinheiro. E eles voltavam para casa com mais do que o pai ganha no mês.
Falas como se eles fossem uma espécie de heróis da ação, hã? Eu tenho de encontrá-los antes que alguém o faça. Especialmente a polícia. E tu sabes o motivo.
Claro que eu sei, Kanyama. Não te preocupes. Nós vamos encontrá-los.
Espero bem que sim.
Não acredito que eles sejam capazes de cruzar a fronteira de Labória para Kizimba. E se ponham a caminho da casa. Eu vou encontrá-los.
Tens de encontrá-los, Lene. Tens de encontrá-los. Quanto mais cedo, melhor.
Yeah. Mas então, como é que ficam os meus pagamentos mensais?
Que pagamentos, Lena? Que pagamentos? Como é que esperas que te pague por trabalhadores que não estão cá?
E eu com isso?
Primeiro tens de encontrá-los. E quando isso acontecer, trá-los diretamente até mim. Eu preciso ter a certeza de que eles não falaram com ninguém sobre o que se passa nas minas.
Yeah.
Oh, desculpa, tenho que atender esta chamada. Estou sim.
Olá, Daniel, como estás?
Ei, não tens nada com isso, pá.
Oh, não. Eu estive a pensar sobre esta nossa rivalidade.
Uhum.
E acho que temos de acabar com isso. Tivemos de chegar a uma trégua.
Não confio em ti. Aqui é gato. Andas a preparar alguma. Se é sobre a Maria, proponho que seja ela a decidir por si mesma.
Idiota. Eu vou tornar a tua vida nesta escola tão insuportável que te vais arrepender de ter vindo para cá.
Ah, agora o camaleão está a mostrar as suas verdadeiras cores. Nuno, não podes vencer em nada. Nem na sala de aula, nem numa luta e definitivamente nem em relação a Maria.
Se achas que a vais conquistar dando-lhe dinheiro, então pensa melhor. A Maria é minha. Ela é de Kizimba. Nunca se irá apaixonar por um estrangeiro, especialmente um de Labória. Arranja uma rapariga do teu próprio país.
Oh, então já sabes do meu pequeno presente. Quem te disse? Foi a Teresa.
Não és o único que tem dinheiro, Daniel. Eu estou a avisar-te. A partir de agora, a tua presença nesta escola vai ser tão insuportável que logo, logo estarás a fazer as malas e apanhar o próximo autocarro, um avião ou o que quer que precises para voltar para a Labória. Uhum. Escreve o que te digo.
Maria, mãe, ainda estás a estudar?
Sim, mas já estou quase a terminar. Temos os primeiros testes em breve.
Ai, não consigo dormir, Maria. Aconteceu tanta coisa. Sinto que estou a enlouquecer.
Não devias falar com o pai sobre isso? Ou se calhar até com um médico?
Não. Teu pai nem sequer está aqui. Já o conheces. Ele há de voltar para casa à meio da noite. Beba demais para ouvir o que eu estou a dizer. Quanto mais entender.
Oh, sinto muito, mãe. Mas eu não sei como ajudar-te.
Maria, podes responder uma coisa?
Sim.
Não tens saudades dos teus irmãos mais novos? Por que é que nunca falas sobre eles? Tu ages como se eles nem sequer existissem?
Claro que tenho, mãe. Mas talvez eles agora estejam melhor com a tia Helena.
Sim. Vivíamos com muitas dificuldades e não havia espaço suficiente para todos vocês. Tu estás a crescer, filha.
Pois.
Não podias continuar a partilhar a cama com eles.
Entendo.
Ai, mas pelo menos éramos uma família. Agora temos esta casa, nova, com quase tudo o que sempre desejei. Mas sinto-me tão triste.
Oh, mãe.
Sou mais infeliz do que era antes.
Vais habituar-te. Ai. É o que eu estou a tentar fazer. Só mais uma coisa, mãe.
Fala, filha.
O pai arranjou um emprego novo. Quer dizer, há poucos dias nem nos podíamos dar ao luxo de comprar um uniforme escolar. Agora, de repente, vivemos nesta casa nova e até temos uma televisão.
Maria, minha filha, no que diz respeito ao teu pai, sei tanto como tu. Tudo o que posso dizer é, vamos tentar aproveitar e espero que continue tudo assim.
Ai, sim.
Ei, malta!
Sim.
Olha, a próxima rodada é por minha conta. Mas quem é que me está a enviar uma mensagem a esta hora da noite? Bom, pessoal, desculpe-me, meus amigos. Eu volto já. Helena. Bom, o que é que a minha irmã quer de mim? Bom, vamos lá ver. Deixa eu lá ler a mensagem. Olá, Mário. Só para informar que os teus meninos desapareceram. Mas não te preocupes, estou a fazer todos os possíveis para os encontrar. Beijos, Lena. Não pode ser verdade. Não pode, não acredito. Mas bom, eu vou já descobrir isso aí. Eu vou ligar para ela. Lena, olha, eu acabei de receber a tua mensagem. Olha, o que queres dizer com isso? Os meus meninos desapareceram?
Sim, mãe.
Ah, não, só podes estar a brincar. Estás a fazer isso para magoar a Luísa, não é?
O quê?
Mas, Lena, o que é que tu tens contra a minha mulher? Hã? Diga.
Nada.
Ah, já agora... Eu preciso de dinheiro, Lena. Olha, já há muito tempo que eu não recebo nada de ti.
Oh, Mário, Meu irmão, por que tu nunca me levas a sério?
E é com esta conversa telefónica entre Mário e a sua irmã Lena que termina este 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!